Ora bem, segunda-feira, dia 29 de janeiro, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos muita coisa para falar, mas deixem-me contar-vos uma história primeiro. Portanto, vocês lembram-se quando eu, aqui há uma semana ou duas, brinquei com o fecho do mercado e que Portugal ia ser o país que ia estar até mais tempo, porque aparentemente íamos ficar até ao dia 2, portanto só à meia-noite do dia 2 é que íamos fechar, toda a gente ia fechar a dia 1 e eu brinquei com a situação. Pois bem, esta era a informação que a Liga tinha passado. E que até está no Transfer Market e não sei o quê. Passado uns tempos, a Liga faz um comunicado e comunica-nos que não. Nós fechamos a 31. O mês fecha a 31, nós fechamos a 31. E eu vim para aqui gozar com eles. Que é parvo, como é que é possível, disseram-nos a coisa. E agora dizem-nos que é 31 e não sei o quê. Pois bem, eu nem vos devia contar isto, mas vou contar. Pois bem, qual não é o meu espanto quando hoje chego à redação do 00 e me dizem, olha, recebemos aqui a informação que a Liga e a Federação estão a estudar a possibilidade de alargar o prazo do mercado de transferências. E, portanto, aquilo que era no início para ser dia 2, depois passou para 31, e agora, a 2 dias do dia 31, não sabemos quando é que fecha o mercado. Isto é verdade. Literalmente, nós não sabemos quando é que fecha o mercado. Nós temos tudo preparado para avançar para o fecho do mercado no dia 31, mas a Liga já nos veio dizer... Ah, a Liga e a Federação já nos vieram dizer que... Ah, pode ser no dia 1 ou até no dia 2. Portanto, pode ser de quinta para sexta ou de sexta para sábado. Ora, hoje é dia 29. Portanto, eu gosto quando as coisas são organizadas com tempo. Acho que estamos no bom caminho. Ora bem, vamos lá então ao nosso mercado. E volto a dizer, não faço ideia quando é que fecha o mercado. É impressionante que no dia 29 eu não vos consiga dizer quando é que fecha o mercado de transferências. A vida é mesmo assim. Olhem, vamos lá com o St. Just. Ontem eu já tinha visto isto na imprensa neerlandesa, mas confesso que não levei muito a sério. Entretanto, já percebi que devia ter levado a sério. O PSV está mesmo aí, muito perto, ou na corrida, para levar o St. Just. O Jornal Record garante que o Sporting não tem qualquer interesse em vender ou em emprestar com a opção de compra o St. Just, mas entretanto, outras publicações, nomeadamente o Jornal A Bola, avançam que é uma possibilidade real o St. Just ser mesmo vendido. Acho que todos sabemos o que é que tem o St. Just passado aqui em Portugal, a nível de lesões e tudo mais. E, portanto, ele só tem outros jogos este ano. Ele começou o ano lesionado, depois lesionou-se outra vez, agora está lesionado outra vez, está a recuperar, vamos ver. E, portanto, o St. Just fala-se aqui de um empréstimo com uma opção de compra. O Sporting quererá que a opção de compra ronde os 10 milhões de euros, que foi mais ou menos quanto o Sporting pagou para ter o St. Just no ano passado. No ano passado ele ainda participou em 32 jogos. Este ano ainda só participou em 8. Vamos ver, falamos do líder do Campeonato dos Países Baixos. Portanto, vamos ver, St. Just, que é um jogador que tem mercado por lá. Por cá chegou e já mostrou qualidade, mas a espaços apenas, porque está quase sempre lesionado. Sérgio Conceição. Sérgio Conceição está a ser apontado pelo Mundo Deportivo como um dos nomes na folha de desejos do Barcelona para substituir o Xavi. O Xavi anunciou de forma surpreendente a sua saída. E, portanto, há uma série de nomes que estão aqui a ser associados. Um deles, e vem mesmo na capa do jornal Mundo Deportivo, muito ligado à Catalunha, muito ligado ao Barcelona, que tem o nome de Sérgio Conceição. Ora bem, a questão de Sérgio Conceição é uma questão que é difícil, não é, nós prevermos o que pode acontecer. Falamos de um treinador que está em final de contrato. Falamos de um treinador que está há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos no Futebol Clube do Porto. Tem... 3 ligas, 3 taças, 3 supertaças, 1 taça da Liga. Portanto, já ganhou o que tinha para ganhar, só não ganhou na Europa, digamos assim. Mas levou sempre o Porto a oitavos, quartos de final da Champions. Portanto, não há grandes coisas a poderem ser apontadas ao Sérgio. Qual é que é aqui a grande questão? É que ele sai final de contrato e vão acontecer eleições no Futebol Clube do Porto. Não é? Nós não sabemos quem é que vai ganhar as eleições. Pinto da Costa, para mim, será sempre o favorito. Mas acho que há uma concorrência e uma oposição finalmente verdadeira e, portanto, não sabemos. Portanto, não sabemos o futuro de Sérgio Conceição. Eu diria que, com o desgaste que o próprio Conceição vai mostrando, mais ou menos, com tudo isto, não sei se os adeptos do Futebol Clube do Porto não têm que se preparar para uma mudança de treinador. Não estou a dizer que ele vai para o Barcelona, não temos essas informações. Mas... não é? Acho que os adeptos do Futebol Clube do Porto estão preparados, ou começam a preparar-se para, se calhar, dizerem adeus à era Sérgio Conceição, E vamos ver se vão também dizer adeus à Era Pinta Costa. Essa será bem mais difícil dizer adeus, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Ora bem, vamos aqui a uma novelinha. É um assunto que nós já falámos a espaços, mas depois o assunto parece que morreu um bocadinho, mas agora voltou em força e, ao que tudo indica, vai ter um desfecho positivo para o Futebol Clube do Porto.
Pra você, senhor Fernando, sua insolente.
Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa.
É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui?
Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caras.
Ora bem, falamos de Otávio Ataíde. Não tem qualquer relação com Jéssica Ataíde, mas é o alvo do Futebol Clube do Porto para o mercado de transferências. Falamos de um jogador que rejeitou uma proposta da MLS, valores muito interessantes, para continuar na Europa e porque sabia que havia o interesse do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está na disposição de pagar uma verba a rondar os 10, 12 milhões de euros. É mais ou menos isto que o Futebol Clube do Porto está a oferecer ao Famalicão. O Famalicão já estabeleceu esse valor nos 10. O Futebol Clube do Porto está a tentar esticar um bocadinho os prazos de pagamento. Portanto, não é uma negociação fácil, até porque o Famalicão só tem 70% do passe, o Flamengo tem os outros 70%, e portanto, vamos ver. É um jogador que, confesso que me tem impressionado, fala-se muito do Richel e não sei o quê, eu acho que é Otávio o craque daquela defesa. E portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O Futebol Clube do Porto está a tentar, e portanto, para já ainda não é certo. Eu acho que há aqui um caminho, segundo o que me dizem, há aqui um caminho bem possível para que o Otávio seja reforço do Futebol Clube do Porto até ao fecho do mercado, não sabemos como é que é, mas vai ter que haver investimento, vai ter que haver dinheiro, vai ter que haver situação, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer com o Otávio Ataíde. O Otávio, que poderá não ter a companhia no Futebol Clube do Porto do Jorge Sanches, porquê? Porque aparentemente, segundo o jornal O Jogo, isto é o jornal O Jogo que avança, o Ajax e o Cruz Azul, o Clube do México, já chegaram a um acordo de 4.3 milhões de euros para garantirem, ou aliás, neste caso o Cruz Azul, para garantir a compra do Jorge Sanches. E eu não sabia disto, mas o jornal O Jogo avança isto, que o Jorge Sanches está emprestado ao Futebol Clube do Porto pelo Ajax até final da temporada e há uma opção de compra. Mas nesse contrato de empréstimo há uma possibilidade do Ajax resgatar o jogador mais cedo, pagando ao Futebol Clube do Porto 650 mil euros. E portanto, na Holanda, ou nos Países Baixos e também no México, garante-se que o Ajax está preparado para fazer esse investimento, para trazer o jogador e vendê-lo ao Cruz Azul. Portanto, vamos ver, o próprio treinador do Cruz Azul já veio elogiar que queria muito contar com o Jorge Sanches e, portanto, acho que há aqui um cenário para o jogador não ficar. Falamos de um jogador que ainda só participou em 14 jogos e muitos deles como suplente. E, portanto, acho que há aqui cenário, vamos ver o que é que vai acontecer. O Jorge Sanches, que é formado no Santos Laguna, passou pelo México, pelo América do México e agora pode ir para o Cruz Azul. O Sporting de Braga oficializou a chegada do Cher Nedur, chega por empréstimo ao Braga, empréstimo do Paris Saint-Germain ao Braga. Não há opção de compra e, portanto, é um empréstimo, estamos em final de janeiro, portanto é um empréstimo de 4 meses. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sabemos das ligações entre o Braga e o PSG. O Braga tinha feito passar a informação no início do mercado que não estava interessado, mas o PSG lá os confirmou. O Cher Nedur, que deixou o Benfica a custo zero para arrumar ao PSG, já fez 4 jogos pela equipa parisiense, marcou um golo e tem contrato até 2028. A imprensa francesa garante que está fechado. Bruno Onamaeshi vai ser reforço do Nantes, com o Boa Vista a receber cerca de 3.2 milhões de euros. O lateral que está na CAN, ao serviço da Nigéria, onde ainda não jogou, que é boa. A Nigéria, que acho que foi eliminada, ou não? Deixa-me ver, a Nigéria foi eliminada? Temos essa informação. Eu acho que a Nigéria foi eliminada. Ano 00. Deixa-me só, desculpem lá, agora temos que ir confirmar. Eu acho que a Nigéria... Não, o Egito foi eliminado. Não, a Nigéria passou. A Nigéria passou. Desculpem, estava a confundir com o Egito. A Nigéria ganhou os Camarões. O Egito é que foi eliminado nos penaltis do Egito do Rui Vitória. Mas o Onamaeshi está lá, ainda não jogou, mas está lá. E em princípio já não voltará ao Boa Vista. O jogador vai então rumar ao Rennes. Nantes, desculpem, está então fechado o negócio. Também temos a informação que as coisas estão muito bem encaminhadas e, portanto, o jogador vai substituir o Quentin Merlin, que foi do Nantes para o Marselha. E agora vai o Bruno Namaes para o futebol francês, ele que já passou em Portugal pelo Feirense, jogou também um ano no Vila Real emprestado pelo Feirense, tem estado muito bem no Boa Vista nas últimas duas temporadas. Outro jogador que também deve ir embora é o Musa, portanto o Boa Vista poderá ter aqui uma situação complicada para resolver. Rodrigo Martins vai ser reforço do Portimonense, o jogador que rescindiu contrato com o Estoril, falou-se de estar muito perto para os Chaves, não se confirmou, vai então rumar ao Portimonense, vai rumar ao Clube Algarvio, que vem num grande resultado, não é? Goleou ali o Boa Vista. O Rodrigo Martins, que participou apenas em 4 jogos pela equipa do Estoril, um golo e uma assistência para este jovem, que já tem? É, jovem, vamos chamar jovem, que faz-me sentir melhor, por este jovem extremo do Estoril. Henrique Araújo, falámos aqui da questão do Rio Ave, caiu. Não vai ser reforço do Rio Ave. O 00 tem esta informação. Acho que já avançámos mesmo, ou se não avançámos, no momento em que eu estou a gravar, estamos a escrever a notícia. A situação é muito simples. Há alguma dúvida sobre como é que funciona esta questão dos jogadores serem emprestados duas vezes na mesma época a clubes do mesmo campeonato? O Rio Ave teve um problema grave com uma questão de um jogador, ali uma dívida ou uma coisa assim qualquer, ou uma má inscrição, já não me lembro ao certo o que é que era, e portanto estão escaldados com a FIFA e com estes regulamentos, e portanto, se há dúvida, o Rio Ave opta por quebrar o negócio com o Henrique Araújo. Eles estavam interessados, continuam no mercado à procura de um avançado, mas não será o Henrique Araújo. Não sabemos o que é que vai acontecer ao Henrique Araújo, ele que, como eu disse ontem, 17 jogos, 0 golos pela equipa do Famalicão. Uma coisa que eu descobri recentemente, que eu não sabia, que disseram-me há pouco tempo e aparentemente foi imenso falado e eu não sabia, é que a presidente do Rio Ave é mulher do presidente do Famalicão, ou uma coisa assim qualquer. Portanto, bonito, gosto de ver. Rivalidade, gosto de ver. Será interessante ver quando se o Rio Ave e o Famalicão estivessem a lutar pelo mesmo objetivo. Manutenção, ou Europa, seria interessante. Ou irem a uma final, seria muito interessante. O Arouca apresentou um jogador. Falamos de Robson Bambu. Chega por empréstimo dos franceses do Nice. E há uma opção de compra, mas não sabemos o valor que está nessa opção de compra. É um jogador que tem um histórico interessante no Brasil, já passou pelo Atlético Paranaense, esteve emprestado ao Vasco da Gama, também já ao Corinthians, no Nice também já fez 23 jogos na época 2021, não contava e é então emprestado ao Arouca para já até ao final da temporada. Este jogador central pode também atuar como lateral direito. Nuno Moreira vai deixar o Vizela, vai rumar ao Casa Pia. O Casa Pia vai pagar cerca de 200 mil euros para contratar este extremo. É um extremo que estava em final de contrato com a equipa do Vizela e estava a perder um bocadinho o seu espaço, ainda que estranhamente, porque eu sou fã do Nuno Moreira, e vai então rumar ao Casa Pia, regressa a Lisboa, ele que fez grande parte da formação, aliás, não é grande parte, fez toda a formação ao serviço do Sporting. Nuno Moreira este ano leva 19 jogos, 2 golos e 3 assistências. O que é que temos aqui mais? Vamos lá para fora dizer que Moisés Aquino vai mesmo ser emprestado ao Atlético de Madrid. Ele ontem já esteve nas bancadas do Wanda Metropolitano para ver o Atlético jogar contra o Valência e vai então ser emprestado com o Atlético a pagar 500 mil euros e não há opção de compra, portanto, brilhante negócio. O Moisés Aquino, que este ano participou em 12 jogos, 0 golos, 0 assistências. Ontem não falei disto, passou-me, peço desculpa. O Douglas Costa já foi oficializado como reforço do Fluminense. Já tínhamos falado disto, ele tinha rescindido com, ou tinha terminado contrato com os LA Galaxy dos Estados Unidos. Regressa então ao Brasil, onde foi formado no Grêmio e agora regressa para jogar no Rio de Janeiro, no Fluminense. Jota vai rumar ao futebol inglês, vai rumar ao West Ham, vai deixar o Al Ittihad, ele que certamente não terá grandes saudades do futebol da Arábia Saudita, participou em apenas 15 jogos depois de ter feito duas épocas assombrosas no Celtic. Eu acho que ele já se deve ter arrependido, o dinheiro realmente falou mais alto, mas o jogador vai então rumar ao West Ham. Não sabemos como é que vai ser a situação, não sabemos se o West Ham vai pagar ou se vai haver aqui um entendimento para uma rescisão entre o Jota e o Al Ittihad Jeddah. O que é certo é que Jota é mais um daqueles que quer sair e em princípio vai sair do futebol da Arábia Saudita. Vai então rumar ao West Ham. Estou muito feliz por voltar a ter o Jota no futebol europeu. A Roma poderá estar muito perto de dar o primeiro reforço ao Daniele De Rossi. Falamos de Angelino, o lateral esquerdo, não é? Esquerdo ou direito? Esquerdo. Ele que está emprestado pelo Leipzig ao Galatasaray. Aparentemente já terminou esse empréstimo, ou vão rescindir esse empréstimo. E o jogador vai viajar para Roma para ser também reforço da Roma, também por empréstimo, com uma opção de compra. Uma opção de compra a rondar os 5 milhões de euros, o Angelino, que é engraçado porque ele chegou a fazer boas épocas no Leipzig, mas depois não emprestaram no Hoffenheim, no ao Galatasaray, as coisas não deu aquele último passo. Duas coisas para fechar: o Barcelona está muito, muito próximo de garantir o Lucas Bergvall. O Lucas Bergvall é uma jovem promessa do futebol sueco, acho que já falámos aqui dele, ele que pertence ao Djurgården, e portanto vai ser reforço do Barcelona. É um miúdo apenas de 17 anos que já é internacional lá pela Suécia e vai então assinar por cerca de 10 milhões de euros e portanto o Barcelona começa já também a olhar para estes jovens, como todos os clubes, não é? E este miúdo Lucas Bergvall, internacional sueco aos 17 anos. Fechamos com uma situação de última hora, o presidente do Marselha confirmou que está a negociar o Vitinha que teve, meu Deus, o Vitinha, não sei se vocês já viram isto, o Vitinha teve um falhanço no jogo do Marselha, já não sei contra quem, meu Deus, no último minuto dos descontos, empatados 2 igual ou uma coisa assim qualquer, ele falhou um golo quase dentro da baliza. Bem, realmente as coisas, quando não estão destinadas, não estão destinadas. Ora bem, o Vitinha, que chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, o presidente do Marselha veio confirmar que está a negociar o jogador para o Genova, o clube italiano do Genova. O Genova, que foi uma das equipas que estava à procura do Petar Musa, que aparentemente vai para os Dallas FC, e portanto vai agora aqui ao Vitinha. Fala-se de um empréstimo com opção de compra, ainda que o presidente do Marselha tenha dito que não está propriamente interessado em emprestar por emprestar. Portanto, pode haver aqui também uma transferência em definitivo. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Génova estava disposto a dar 10 milhões pelo Vitinha, pelo Petar Musa. A questão é que o Marselha pagou 32 milhões ao Braga para ter o Vitinha. Portanto, eu acho que 10 milhões será curto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu gosto do Vitinha. Acho que é um belíssimo jogador, mas realmente as coisas não lhe estão a correr bem em Marselha. Ele em ano e meio no Marselha. Isto é impressionante. Portanto, o Vitinha sai do Braga no verão, no mercado de janeiro do ano passado, e levava 27 jogos, 13 golos, 5 assistências. Em meia época. Chega ao Marselha e em ano e meio... Não, desculpem. E em... Portanto, na metade da época passada e nesta metade, já duas meias, vamos aqui dizer uma época inteira, tem 43 jogos e 6 golos e 3 assistências. Portanto, metade do que tinha feito em meia época do Braga. Realmente as coisas não estão destinadas. E, portanto, o jogador poderá rumar ao futebol italiano, poderá rumar ao Genova. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Vitinho. Ora bem, está muita coisa a acontecer. Portanto, quando o podcast sair, provavelmente já aconteceram mais 20 coisas. Eu volto a dizer... Nós ainda não sabemos quando é que fecha o mercado. Assim que nós soubermos, nós vamos anunciar no 00. Deduzo que mais pessoas vão anunciar. Depois falaremos disso aqui no mercado. Partindo do princípio que o mercado fecha a 31, teremos podcast na manhã do dia 31 e depois teremos podcast de rescaldo na manhã do dia 1. Se for no dia 1, temos podcast na manhã do dia 1 e depois no dia 2. E se for no dia 2... Manhã do dia 2, manhã do dia 3. Portanto, quando soubermos, nós vamos anunciar. Fechamos então com o Vitinha. Vamos embora, malta, vamos embora. Isto está com muita coisa a acontecer. Não há aqui nada do outro mundo. A questão do Otávio é muito interessante. Eu acho que seria um grande reforço para o Futebol Clube do Porto, o Otávio. O Sporting, só para dizer, o Coindré deve ser oficializado hoje, segunda-feira. Se calhar quando o podcast sair já foi. Ou então é o início da noite, como o Sporting costuma fazer. No Benfica está tudo tranquilo, está tudo calmo, estamos só à espera de ver a questão do Musa e, portanto, de resto está tudo mais ou menos orientado. Podem seguir isto tudo em acompanhamento ao minuto em 00.pt. Eu sei que estamos a ter alguns problemas no site, estamos a optimizar algumas coisas assim que esteja operacionalizado, estamos aí fortíssimos. O podcast, já sabem, Mercado Flash, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.